passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria! Que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de quarta-feira. Bom ter você aqui com a gente para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Vamos adorar o nosso Deus. Vamos ouvir a voz de Deus também através da sua santa palavra. Eu quero, nessa oportunidade, cumprimentar a nossa equipe reunida nesta noite. Começar pelo meu querido pastor Robson Dias, da Assembleia de Deus em Vila Kennedy. Mensageiro de Deus aos nossos corações nesta noite. Pastor Robson, muito bom tê-lo aqui. Boa noite, a paz do Senhor, querido.
Boa noite e a paz do Senhor, pastor Eliel do Carmo, Fábio Silva e Débora Lira, aos ouvintes, amigos da Rádio Melodia. É um prazer estarmos aqui, chegando no seu lar, através do programa Cristo em Casa.
Débora Lira, boa noite, a paz, Débora.
Boa noite, Eliel do Carmo, a paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, pastor Robson Dias e a paz do Senhor para todos ligados aqui no culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu irmão, mais uma noite juntos aqui na nossa melodia para mais um culto da Igreja Cristo em Casa. A paz do Senhor, Fábio.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor, boa noite a você, amada irmã, você, amado irmão que nos acompanha em mais um culto da Igreja Cristo em Casa.
Vamos todos orar juntos com o querido pastor Robson Dias.
Querido Deus e adorado Pai, em nome de Jesus, teu Filho, nos reunimos como igreja para darmos início a este programa, que as tuas bênçãos possam alcançar, ó Deus, o lar dos nossos ouvintes. Que eles sejam impactados, transformados, que a palavra que será ministrada, os louvores, Senhor, possa alcançar, ó Deus, o coração de muitas vidas. Assim, Pai, em nome de Jesus, a Ti oramos, agradecidos. Amém.
Pra Ti posso ser sincero, não preciso ser fora. Posso até sorrir, mas sabes como estou. Tu conheces meu secreto e de longe me entendes. Tu sabes onde dói a minha dor. Do teu bálsamo preciso é o que até que se cumpra em mim o teu querer. Como um vento bom, quero te sentir. Mesmo no sussurro, quero te ouvir. Não é muito, Pai, mas preciso saber.
teu vento sobre nós, Senhor.
Como um vento bom, quero te sentir, mesmo num sussurro.
Canção e louvor, ainda estás aqui. Lindo louvor que ouvimos nesta noite de quarta-feira, logo após esse momento de oração com o pastor Robson Dias, que daqui a pouquinho vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
O nosso texto encontra-se registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículos de número 22 ao 33.
Que momento especial agora do nosso programa também. A gente vai parabenizar aos nossos aniversariantes de hoje e deste mês também, não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva! Parabéns por mais um ano de vida, meu amado irmão, minha querida irmã. Seus lindos, que alegria poder estar aqui neste dia tão especial, só para parabenizar você, só para te abraçar, desejar toda sorte de bênçãos, felicidades e um abraço, companheiro. Alan dos Santos de Souza faz aniversário junto com Bartolomeu Moraes dos Santos, Edivaldo Ferreira de Pontes, Jonas Diniz de Moraes, Wellington Santos de Souza. Para a meditação de todos vocês, tem um versículo que está em Salmos 47:1. Batam palmas, vocês, todos os povos, aclamem a Deus com cantos de alegria.
Jardim, tranquei a porta, abri meu coração, erguei minhas raízes com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que os meus olhos percam o brilho do primeiro amor. Não quero que em mim se perca o desejo de te adorar. Desejo de te adorar.
Que louvor lindo, hein? Em homenagem aos aniversariantes do dia, mais uma vez para você, parabéns em nome de toda a equipe da Igreja Cristo em Casa. Mas esse momento é um momento também muito especial, um momento em que vamos orar, vamos clamar aos céus neste momento. Muitos pedidos de oração, hein, Fábio Silva?
É verdade, Eliel, que chegaram através do WhatsApp da oração de Miguel Couto, Nova Iguaçu. A nossa irmã Pâmela pede oração pelo seu casamento. Sua irmã Monique Lima pede oração para a abertura de uma porta de emprego para seu esposo Vitor e para seus pais. De Mesquita, nosso irmão Elcio pede oração para que Deus possa libertá-lo do vício das drogas e curá-lo da ansiedade, depressão, síndrome do pânico e insônia. O irmão pede ajuda em oração. Estaremos orando, Elcio. A nossa irmã Sandra Fernandes, de São João de Meriti, pede oração para a abertura de uma porta de emprego e para a sua saúde e também vida sentimental. Estaremos orando neste momento, Família Melodia, pelos nossos pedidos de oração.
Deus eterno, Criador bendito, Tu que formaste o homem, Tu que sopraste nele o fôlego da vida, eu Te peço, Senhor, visita este homem, esta mulher, este pai, esta mãe, este filho, aonde quer que esteja nessa hora. Visita, Senhor amado, este empresário, este agente de segurança pública. Visita, Senhor, este encarcerado. Senhor, alcance-o agora, ó Deus bendito, com o Teu olhar de misericórdia. O Senhor sabe qual é a sua necessidade. Nós oramos por esses pedidos de oração. Atrás desses nomes há uma vida. Atrás desses nomes há um quadro, ó Deus. E este quadro, Senhor amado, seja de enfermidade ou a causa que for, ele necessita de uma solução. Senhor, se o pedido de oração chegou até aqui, é porque esta vida confia, Senhor, que a resposta, que a cura que ele precisa, que ele necessita, vem das Tuas mãos. Portanto, ó Deus bendito, em nome de Jesus, nós damos ordem para que toda a enfermidade, para que os espíritos de enfermidade sejam arrancados desse corpo agora. Nós damos ordem em nome de Jesus para que este mal, este tumor, esse caroço desapareça agora, em nome de Jesus. Senhor, este processo que está na justiça, este processo, Senhor amado, que está nas mãos dos advogados, nas mãos desse juiz, eu Te peço, Senhor, que o Senhor, ó Deus, nós passamos agora, ó Pai, a procuração para as Tuas mãos, porque eu sei que nas Tuas mãos não falha. Assim, Senhor, nós entregamos a vida dos nossos ouvintes nas Suas mãos e pedimos, ó Deus, que o Senhor venha abençoá-los, venha curá-los, renová-los, fortalecê-los. Aquele que não dormia mais, que não tinha um sono sossegado, ainda esta noite possa dormir em paz e descansar em Ti. Que ao amanhecer, Senhor, possa viver já novidades daquilo que o Senhor, ó Deus, já os confiou, já os entregou, ainda esta noite e ao cair da madrugada. Pai bondoso, nós Te agradecemos, porque em Ti confiamos e assim lhe rogamos, em nome de Jesus. Amém.
Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti. Sei que tu tens o melhor pra mim, segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração. Firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti. E assim eu sei que eu posso prosseguir.
Chegou a hora da gente agradecer essa grande audiência aqui do nosso Cristo em Casa, agradecer a você pela participação de todas as noites aqui. A Nájila Ferreira Alexandrino está aqui com a gente, a Keterine Lala, também o João Evangelista Marques, Lenice Felício, a Diaconisa Claudete, Ronilce de Fátima Oliveira, Lili Godin, meu povo querido aí da Assembleia de Deus em Jardim Nogueira, nosso querido pastor Adilson Henrique, muito obrigado. Também a Celina Barbosa. Ô Celina, um abraço para você aí, Tanguá, essa turma boa. O Miguel Luiz tá ligado, a Marília Fonseca, Rosimeire Ferreira, a Marta Caetano, alô Terezinha Matias, aquele abraço. Gabriel Vale também ligado, Marcos Vitoriano ligado com a gente na Pavuna, obrigado meu irmão aí pelo seu carinho, pela sua participação, e agradecer a você que está participando com a gente aqui do nosso Cristo em Casa. Chegou então, gente, esse momento especial de ouvirmos a voz de Deus aqui no nosso Cristo em Casa. Esse é o momento em que nós aguardamos com muita expectativa, porque nós queremos ouvir a voz de Deus através da sua santa palavra. eu quero convidar o querido pastor Robson Dias.
O nosso texto encontra-se registrado no Evangelho de Mateus, capítulo de número 15, versículos de número 22 ao 33. Assim diz o texto: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante, para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tente bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidaste? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O texto que ora acabamos de ler mostra-nos um momento de dificuldade na vida dos discípulos, na vida daqueles que o Senhor mandou, ordenou que passassem para outra banda do mar. É bem verdade que esse episódio acontece após um ato milagroso. Se você começar a ler a partir do versículo 1, do capítulo 14, você passa a entender melhor este cenário. A Bíblia diz que Jesus toma conhecimento da morte de João Batista. Logo, se João Batista, o precursor do Evangelho, aquele que prepararia o caminho para que Jesus então desse início ao seu ministério, havia morrido, decapitado, logo Jesus sabia que dava-se então início ao seu ministério. E a Bíblia diz que quando Jesus toma conhecimento da morte de João Batista, ele então vai para um lugar deserto para orar ao Pai. E a Bíblia então relata que os discípulos foram com ele. Porém, uma grande multidão o acompanha. E ele, durante o tempo que passa com eles, Jesus ensina, Jesus cura, Jesus realiza milagres. E a Bíblia diz que, em meio a este cenário, Jesus percebe que a multidão tem fome. Não fome da palavra, pois afinal, a palavra viva ou o pão vivo estava entre eles, mas fome do pão desta terra. E a Bíblia então diz no capítulo 14, no versículo 14, que Jesus, saindo, viu uma grande multidão e, possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. E sendo já chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: o lugar é deserto e a hora já é avançada. Despede a multidão para que vão pelas aldeias e compre comida para si. Jesus, porém, lhes disse: não é mister que vão, dá-lhes vós de comer. Então eles lhe disseram: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. E ele disse: trazei-nos. Jesus não queria despedir aquela multidão sem o alimento necessário para que chegassem até os seus lares. É bem verdade que então Jesus pede aos discípulos que assim faça, porém eles reúnem entre eles e vê que eles não têm nada que pudesse alimentar aquela multidão. Até que eles tomam ou recebem de um menino 5 pães e 2 peixes e levam até Jesus. E Jesus, diz a Bíblia, que ele, olhando para aquela multidão com compaixão, ele então resolve alimentá-los. Eu tento entender de uma forma muito clara como é o olhar de Jesus de compaixão ou com compaixão por alguém. Eu não sei em que estado você se encontra nessa hora. Você que está me ouvindo através do culto Cristo em Casa. Mas verdade é, o Senhor, ele tem um olhar diferente dos homens. Porque os homens podem fazer por você aquilo que está ao alcance deles. Mas Jesus, quando olha para o homem com um olhar de compaixão, ele faz aquilo que o homem não pode fazer. Ele faz aquilo que a medicina não pode fazer. Ele faz aquilo que a ciência não consegue resolver. E eu creio que o olhar do Senhor para a sua vida nesta noite é um olhar de compaixão. Quando Deus olha para aquela multidão com um olhar de compaixão, além de curá-los, além de repreender as suas enfermidades, Jesus ainda alimenta-os, porém tudo que tem são 5 pães e 2 peixes. O texto diz que Jesus mandou que a multidão se assentasse sobre a relva. E eles então se assentaram para então receberem o alimento que está nas suas mãos. E a Bíblia diz no capítulo 14, no versículo 19, que Jesus, tomando os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos ao céu, os abençoou e, partindo os pães, deu aos discípulos e os discípulos à multidão. O texto não diz que, após Jesus abençoar, os pães se multiplicaram em centenas ou milhares de pães. O texto diz que, após Jesus abençoar aqueles 5 pães, ele parte ao meio e entrega metade de pão para cada discípulo e diz: alimenta essa multidão. É bem verdade que, olhando em uma lógica, seria impossível 5 pães e 2 peixes alimentar uma multidão. Mas tudo que você tem, quando você coloca diante de Deus ou nas mãos de Deus, creia, se multiplica. Creia, prospera. E isto aconteceu primeiramente por causa do olhar de Jesus. O olhar de Jesus não é como o olhar da humanidade. A humanidade olha os seus defeitos. A humanidade procura apontar os teus erros. o olhar de Jesus é diferente. É um olhar de compaixão. E compaixão é diferente de pena. Porque quem tem um olhar com pena, ele faz o que dá para fazer. Quem tem um olhar com compaixão, cumpre-se então. Porque para Deus nada é impossível. Quando eles se assentam, os discípulos então com metade de pão começam a alimentar a multidão, os pães se multiplicam, cada vez mais desfiavam o pão, mais eles tinham para alimentar, cada vez mais partiam peixe, mais eles tinham peixes para alimentar. E a Bíblia diz que alimentaram 5 mil homens, fora mulheres e crianças, e ainda sobraram 12 cestos. A Bíblia diz que após esse milagre, Jesus dá uma ordem aos seus discípulos para que entrem no barco e passem para outra banda do mar. A Bíblia diz que eles, cumprindo a ordem de Jesus, eles então entram no barco para irem para outra banda. Jesus permanece ali por mais um tempo, despede a multidão, faz o que ele foi lá para fazer, que era subir ao monte e orar ao Pai. E a Bíblia diz que enquanto ele está orando ao Pai, uma tempestade surge e os discípulos que estão tomados por aquela tempestade, pelas águas bravias, eles então se veem em uma situação de desespero, porque eles estão remando e não chegam a lugar algum. E deixa eu lhe dizer que a repetição daquilo que você está fazendo sem alcançar o seu propósito, isso gera uma fatiga dentro de você. Isso gera um cansaço e até mesmo um desespero. E certamente eles pensavam, nós vamos perecer. Mas observem comigo. Eles não estavam naquele barco porque eles resolveram entrar no barco e passar para outra banda. Eles estavam naquele barco porque foi uma ordem que Jesus deu a eles que entrassem no barco e fossem então para o outro lado. É diferente você estar em um barco sem uma ordem de Jesus e com uma ordenança do mestre. Se ele mandou você entrar no barco, independente da tempestade que vier, ele lhe trará segurança. Não quer dizer que a tempestade vai passar, mas quer dizer que em meio a esse vendaval, em meio a essa adversidade, ele estará com os seus olhos postos sobre ti e não lhe deixará perecer. Vamos lá? O texto diz que é a quarta vigília da noite. Jesus desce do monte, chega à beira da praia, e Jesus já faz um diagnóstico. Se você for olhar ou ler esse mesmo texto, em Marcos, no capítulo 6, a partir do versículo 45 ao 56, diz, Marcos escreve dizendo que Jesus viu que os discípulos estavam fadigados de tanto remar. A primeira coisa que Jesus faz é um diagnóstico de como estão os seus discípulos. É assim que Jesus faz na vida do homem quando ele quer operar um milagre. Primeiramente, ele faz um diagnóstico e vê como que está o seu estado, como está a sua vida. Eles estavam cansados, desesperados, achando que iam morrer, achando que as águas entrariam na sua embarcação, ou que a embarcação ela partiria e eles viriam a naufragar. Talvez esse seja o seu estado. Talvez esse seja o momento que você está passando, olhando e dizendo: a qualquer momento eu vou dar cabo à minha vida. A qualquer momento essa tempestade vai invadir o meu lar e o meu casamento vai acabar. Os meus filhos vão se perder. A minha vida, a minha empresa, os meus amigos, tudo que eu tenho em volta vai perecer. Mas eu tenho uma notícia para te dar nesta noite. Os olhos do Senhor já diagnosticou o seu estado. Já sabe o que você está pensando e os dias que você está vivendo. E pode ter a certeza que, se não tiver uma embarcação para ele entrar e alcançar a sua, que está no mar bravio, ele fará o que fez para salvar os seus discípulos. Ele vai começar a andar sobre as águas só para ir ao seu encontro. A Bíblia diz que quando ele percebe o estado que estão os seus discípulos em meio ao mar bravio, ele então começa, no meio do vendaval, no meio da tempestade, a andar sobre as águas. E até que ele passa adiante, eles olham um homem andando sobre as águas e gritam, pensando ser um fantasma. Mas Jesus dirige-se a eles, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. É interessante que Jesus declara essas palavras, porém a tempestade não cessou. O vento não acalmou. Oh, mas se Jesus está dizendo no meio da tempestade, no meio do vendaval, sou eu, tem bom ânimo, não temais, ele está querendo dizer: eu não estou longe, eu estou perto. Eu estou ao seu lado, junto de ti, neste momento em que você está vivendo. Glória a Deus. A Bíblia então diz que quando Pedro percebe, o texto diz, que ele disse ao Senhor: se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E Jesus dá uma ordem dizendo: vem. E a Bíblia diz que Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas o verso 30 do capítulo 14 diz: mas Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? O grande problema para que a fé não opere, para que o milagre não se realize, é a dúvida. A dúvida, ela é muitas das vezes percebida no estado emocional do homem diante de uma situação de perigo. Pedro, quando ele duvida, ele começa a afundar. Enquanto ele tem fé, obedecendo a ordem de Jesus, vem, ele caminha sobre as águas. Mas quando ele tira os olhos de Jesus, ele começa a perceber o ambiente em volta. É o texto que diz que Pedro, sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo. A dúvida, ela nos faz tirar os olhos de Jesus. A dúvida, ela nos faz enxergar o ambiente que está em volta. E, na verdade, o ambiente que está à sua volta, você já convive com ele faz tempo, e esse ambiente lhe traz medo. E você hoje tem duas opções: ou você continua olhando para o ambiente que está em volta e continua sendo tomado pelo pavor, pelo medo, ou você começa a colocar os olhos em Jesus, Foi ele que disse vem. Foi ele quem disse caminhe sobre as águas. Então só olhe para Jesus. Quem sabe esta palavra está sendo dirigida a você quando você já está percebendo que você está como Pedro, já afundando, afundando na vida, afundando nos seus planos, afundando nos seus negócios. E é interessante que Jesus já estava tão perto de Pedro que a Bíblia é clara em dizer que Jesus estendendo a mão, a Bíblia não diz que Jesus caminhou ao encontro de Pedro. Jesus simplesmente estendeu a mão, ou seja, ele estava tão perto de Jesus, mas começa a afundar. Pare de olhar para as circunstâncias da vida e comece a olhar para o autor e consumador, para aquele que te resgatou, para aquele que tem um plano melhor e perfeito para a sua vida, para a sua família. O texto diz que quando Jesus toma Pedro pela sua mão antes que ele afundasse, Jesus então caminha com Pedro até o barco e eles entram no barco. Depois que eles entram no barco, é que o mar se aquieta, é que o vento se acalma. O texto diz, e quando subiram para o barco, acalmou o vento. Ora, logo eu entendo que nem sempre a tempestade é a ausência de Jesus. Às vezes a tempestade é para atrair Jesus para perto de ti. E como eu faço isso? Creia, clame, ore, busque a Ele. Ele está tão perto daqueles que buscam, daqueles que invocam, daqueles que olham para Ele e creem que a resposta da sua vida, para a sua vida, vem através das mãos dEle. Quando eles entram no barco, diz a Bíblia que segue bonança, segue uma calmaria, e eles ficam maravilhados ao ver aquela cena, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. Queridos, faz uma análise comigo nessa hora. Os mesmos discípulos que estavam em meio ao mar bravio, com as mãos agarradas a remos velhos, que não os levava a lugar algum, eram os mesmos discípulos que horas atrás estavam com um pedaço de pão na mão, alimentando uma multidão. E eu tenho certeza que nessa noite eu estou falando para algumas pessoas que estão vivendo algumas fases da vida. Alguns estão me ouvindo e estão com um pedaço de pão na mão, alimentando multidão. Mas outros estão me ouvindo e estão com remos velhos que não estão te levando a lugar algum. E outra classe está me ouvindo que um dia já repartiram pão e hoje tudo que tem na mão são remos que não te levam a lugar algum. E eu lhe dou um conselho nessa noite. Deixa Jesus dirigir o barco da sua vida. Deixa Jesus tomar conta da sua embarcação. Este barco nada mais é do que a sua própria vida. E Jesus quer tomar a direção dela. Ele só está esperando você convidá-lo para entrar para o barco e dizer: Jesus, toma conta. Jesus, direciona. Jesus, o Senhor sabe o caminho certo. Eu tenho certeza que quando Jesus entrar no seu barco, seguirá uma grande bonança. Fica com esta palavra. Não se desespere. O Senhor está no controle de tudo. E os olhos dele já lhe viu. Já sabe o estado que você está vivendo. Sabe o momento que você está enfrentando. E daqui a pouco, na sua vida, seguirá uma grande bonança. Receba esta palavra no teu coração e que o Espírito Santo de Deus continue a lhe trazer clareza e esclarecimento. Deus te abençoe.
Se o sol se pôr... noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Declare a ele.
Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo.
Ou se o mar, Senhor, e te adoro, Deus.
Aleluia.
Adora ao Senhor, erga a tua voz. Oh, adore a Ele. Aleluia.
Aleluia.
Aleluia. Silva.
E com este lindo louvor, nós estamos encerrando o nosso Cristo em Casa nesta noite, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Quero agradecer mais uma vez meu querido pastor Robson Dias, abraçar todos da Assembleia de Deus em Vila Kennedy, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, nosso carinho, o nosso abraço. Pastor Robson, mais uma vez, obrigado, irmão, pela participação aqui com a gente, tá bom? Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. O irmão estará impetrando a bênção apostólica daqui a pouquinho. Antes, deixa eu agradecer também Débora Lira, meu irmão Fábio Silva, meu querido Michel Camargo, e agradecer a você que acompanhou e participou efetivamente aqui de mais um culto da Igreja Cristo em Casa. Pastor Robson Dias, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite E o convite, amanhã juntos, hein? A partir das 10 da noite.
A graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor do nosso eterno Deus e as consolações do Espírito Santo seja com cada um de nós, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.
Ele é tão manso, cuida dos